E agora, Esporte na Rede.
Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.
Bom dia, chegamos para mais uma edição do Esporte na Rede pela Rádio AL Online, os eventos esportivos na voz do Parlamento Catarinense. Trabalhos técnicos do Mário Pacheco, participações Nicolas Stefanovic e Henrique Santos, que não chegou ainda, mas está vindo aí. Apoio da Regiane Koenig. Coordenação do programa do Eduardo Rocha. Coordenação de rádio do Murilo Valente. Direção geral Deca Fretamai. Então chegamos, bom dia. É para mais uma edição do Esporte na Rede pela Rádio AL Online, os eventos esportivos na voz do Parlamento Catarinense. No dia que o Parlamento Catarinense vive um momento político interessante. Deputado Romildo Titon, do PMDB, acaba de assumir a presidência da Assembleia Legislativa até o próximo dia 25. Logo mais à tarde, no Centro Administrativo do Governo, exatamente no Teatro Pedro Ivo Campos, o então presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Juarez Ponticelli, do PP, assume até o próximo dia 17, o governo do Estado de Santa Catarina. Então tem mudanças hoje. Já realizada a mudança no Legislativo, o deputado Romildo Titon até dia 25 é o presidente da Casa. E hoje à tarde, Juarez Ponticelli, o presidente da Assembleia Legislativa, assume o governo do Estado até o dia 17. Muito bem, bom dia, Nicolas. Mudança, às vezes é bom,
bom dia,
né?
Valmir. Ah, com certeza hoje a Casa está bastante movimentada. Deputado Titon assumindo a chefia do Poder Legislativo aí por 16 dias. E o nosso querido presidente, deputado Juarez Ponticelli, assumindo aí de forma interina também o governo do Estado. É muito interessante, muito bacana. Do governo do Estado, eu estava lendo hoje na coluna do nosso colega Moacir Pereira que um representante de Tubarão não desempenhava essa função tão nobre, a função de servidor público número um de Santa Catarina, desde a década de 50, com o falecido Heriberto Wilze.
E é importante também que o primeiro ato do Juarez Ponticelli como governador vai ser assinar o edital de licitação para a rodovia entre Jaguaruna e Campo Bom.
Exatamente.
Aquela região ali é uma região muito bonita, tem muita história e precisa de infraestrutura.
O aeroporto de Jaguaruna,
mesmo,
né?
O aeroporto de Jaguaruna é fantástico.
E que saudade do chuveirão da Jaguaruna. É. Lá onde o Rocha tomava banho quando era pequeno.
Tomava banho.
Lá para tomar banho.
Ali no Camacho, ali na Lagoa. Na Lagoa da Encantada, no Olho d'Água, lá em Jaguaruna. Pô, que legal aquela
E vale
região.
Destacar
também,
Valmir, falando um pouco de política, que não é muito o foco principal do programa, mas o deputado Romildo Titon, que a partir do dia 1º de fevereiro de 2014 assume a presidência da Casa, o PMDB volta a dirigir o Legislativo catarinense depois de mais de 25 anos.
O último
presidente foi o deputado, ex-deputado Juarez Furtado.
Foi deputado, ex-deputado Juarez Furtado. Bom, mas vamos ao seguinte, daqui a pouco a gente vai falar de futebol. Nós vamos a um contato com a Rádio Aliança da querida cidade de Concórdia, lá no oeste catarinense. Vamos conversar com o Josimar Soares, porque Concórdia tem um fato interessante. Concórdia tem o futsal. Futsal dá uma lição. Futsal acaba de eliminar com Concórdia o Joinville, mas muito mais. Acaba também de eliminar o poderoso Carlos Barbosa, lá da terra da Tramontina. Eu quero que conte pra gente, na Rádio AL Online, Josimar Soares, como é que Concórdia vive este momento do futsal? Bom dia.
Muito bom dia para você, Valmir. Bom dia, Nicolas. Bom dia, Henrique. Bom dia, Eduardo. Enfim, bom dia a todos os ouvintes do programa Esportes na Rede da Rádio AL. Momento de felicidade extrema, rapaz. Sim. Uma surpresa bastante grata nesse ano de 2013 para o salonismo aqui no município de Concórdia. Em 3 anos de participação na Liga Nacional, que é a principal competição de futsal aqui do Brasil, a equipe concordiense galgou uma vaga na final da competição. E além da felicidade, claro, uma surpresa bastante interessante para nós aí dos meios esportivos, porque a temporada começou e Concórdia, até então, em função das campanhas anteriores, não era uma equipe cotada a estar na decisão da Liga. E de fato, chegou. E tem um detalhe interessante, hein? Nesse ano 2003, na Superliga aqui no município de Concórdia, entre os meses de fevereiro e março, Concórdia chegou também à final da Superliga, que é a segunda maior competição da Confederação Brasileira de Futsal, justamente enfrentando o Orlândia, do time do Falcão, adversário também dessa decisão. Sim. Que está marcada para começar já na segunda-feira.
Sim, agora tem a decisão com o Orlândia, a decisão final, é?
Exatamente, duas partidas, a primeira. Sim. Aqui em Concórdia, na segunda-feira, dia 11, a partir das 7 horas da noite, aqui no Centro de Eventos em Concórdia, e o segundo jogo acontece no dia 17, um domingo, início da tarde, às 14 horas, no município de São Sebastião do Paraíso, que é sul de Minas. Orlândia fica no interior de São Paulo, mas não tem um ginásio com capacidade mínima para abrigar aí o número de torcedores preconizado pela Confederação. Então o pessoal manda os jogos lá em São Sebastião do Paraíso, os jogos finais, que fica no sul de Minas e, teoricamente, mais próximo de Orlândia.
Eu acho que nós podemos até fazer um convite para o telespectador assistir, porque eu tenho a impressão que esses jogos passam na grade do Esporte TV,
sim,
né?
Sim, com certeza, passa, sim.
Então é interessante. Então, nas duas segundas-feiras, né?
ESPN Brasil também.
É. Isso, segunda-feira agora e no outro domingo daí.
Perfeito. Agora é um paradoxo, é um diferencial. Porque no momento em que o Concórdia não ascendeu para a elite do futebol catarinense, mas o futsal deu uma recuperada boa, né, Josemar?
Perfeitamente. Digamos assim, está recuperando a autoestima do torcedor. Não só o futsal, temos que destacar também aqui a equipe de handebol feminino de Concórdia, que disputa a Liga Nacional Feminina e também está na semifinal.
Ótimo.
E o ano passado foi finalista, então nós temos as modalidades de quadra, como se diz aqui, que estão aí fazendo uma temporada realmente bastante memorável. Mas o momento é do futsal, tá certo? E evidentemente nós tivemos aqui a venda de ingressos antecipada. Aqui em Concórdia foram colocados 1.500 ingressos antecipados, não foram colocados todos os lugares vagos, mas assim, enfim, 1.500 ingressos, em questão de uma hora e meia, foram esgotados na quarta-feira. Então sobraram alguns ingressos que serão mais caros aí no dia do jogo, no Centro de Eventos aqui em Concórdia, a partir das 5 da tarde, e já tem gente de fora, de todo o sul do país, se dirigindo a Concórdia. E querendo pegar mais informações, e certamente teremos filas e gente, quem sabe, talvez até acampando aqui em Concórdia para garantir aí o seu lugar no centro de eventos.
E com a transmissão da Esporte TV fica interessante, porque o Brasil todo que gosta do futsal vai assistir esses dois jogos da disputa do Concórdia com o Orlândia. Interessante, né, Rocha?
É, grande evento, né, para o oeste de Santa Catarina e Santa Catarina inteira, né, o nosso povo está aguardando aí o sucesso do Concórdia na Liga Futsal. Inclusive, eu estava falando com o deputado Neudi Sareta aqui no plenário da Assembleia Legislativa, viu, Josimar?
Oi.
E o deputado Neudi Sareta me perguntou, né, se eu estou por dentro, se eu estava por dentro do que é que estava acontecendo na Liga Futsal, já que ele está entusiasmadíssimo com essa chegada do Concórdia, né? Eu até queria saber, e até vou aproveitar que o Josimar está aqui com a gente, para perguntar para ele quem é o grande responsável por levar o Concórdia a essa finalíssima da Liga Futsal. Quem são essas pessoas e esse grande responsável por esse grande feito que está honrando o esporte de Santa Catarina?
Olha, é difícil a gente elencar pessoas aqui, porque a Associação Concordiense de Futsal, que hoje leva o nome do município na Liga Nacional, surgiu em 2006. Ao longo da história, nos últimos 30 anos, tivemos várias equipes de futsal aqui no município de Concórdia. Nós tivemos o ápice na década de 90 com a equipe da Sadia, do frigorífico aqui da cidade, que até então tinha uma equipe de futebol de salão profissional e, de certa forma, disputou campeonatos, ganhou a maioria deles na década de 90 e também na década de 80. Mas nessa história recente, é difícil você elencar aí algumas pessoas, porque todas estão nesse conjunto da obra. Começou em 2006, tivemos um presidente e depois houve sucessões, evidentemente, aí no comando da equipe. Mas se for para destacar uma pessoa, eu, jornalista Josimar Soares, destacaria o atual treinador Serginho Esquilquete. Ele é conhecido como Serginho Bigode no salonismo aqui brasileiro. E ele está insistindo na modalidade aqui no município de Concórdia, tá certo? Há pelo menos 4 temporadas que ele dirige a equipe. E o atual elenco de jogadores foi montado de acordo com o dedo dele, entre aspas. Ele indicou jogadores, evidentemente atletas que vieram comprometidos com a filosofia de trabalho. E o conjunto desses fatores acabou resultando aí nessa surpresa que estamos vivenciando hoje aqui no Salonismo de Concórdia. Então, no meu ponto de vista, eu destacaria como responsável principal dessa campanha campanha do Futsal Concorde, o atual treinador Serginho Schiocchetti. Por trás dele tem outras pessoas, a família Artifon, que milita no futebol de salão aqui de Concórdia há muitos e muitos anos também, tem uma participação bastante importante, mas, no meu ponto de vista, nesse momento, o cara que capitaneou essa ascensão à final da liga se chama Serginho Schiocchetti.
É, e é interessante também porque é uma pessoa que é da região, né? É natural daí, né?
Exatamente, é então, de Piratuba, na verdade, né?
De Piratuba.
Agora
Piratuba.
Eu tenho a impressão, Josemar, que com essa performance do time do, do Concórdia no futsal, vai haver aí um fomento de recursos aí, eu acho que o time realmente pode se projetar. E em cima dessa constatação, dessa expectativa que a gente vive, Josemar, uma pergunta. A Sadia, a poderosa Sadia, chegou a fazer um time, você acabou de citar, até com seu próprio nome, sempre incentivou. Neste momento, a BR Foods, que é a Sadia Perdigão, dá o apoio necessário, você sabe?
Sim, tem o emblema da BRF na camiseta da equipe de Concórdia, sim, a BRF dispõe de um aporte financeiro aí não tão vultuoso como na década de 90, mas dispõe, a ponto de ter um patrocinador aqui na camisa, mas evidentemente que espera-se muito mais, em função da potência que a BRF, pela ligação intrínseca que tem com a história de Concórdia, com o esporte local, porque a Sadia naquela época, além do futsal, tinha também o futebol de campo, nas décadas passadas também, 70, 80, tinha também o voleibol masculino, o handball, e agora está ressurgindo isso, mas só que não com a batuta da BRF. E fazendo um contraponto que você colocou, que espera-se, na verdade, aí um aporte de recursos maior, há um temor de que isso não venha acontecer.
É mesmo?
Pelo seguinte motivo. A Concórdia, digamos assim, é um município bastante limitado economicamente no sentido de apoiar uma equipe de alto nível numa competição dessa envergadura como é a Liga Nacional. Então está se buscando apoio, evidentemente costuras com outras empresas de outros municípios que queiram ver na equipe de Concórdia uma oportunidade de divulgar a sua marca de forma de marketing para todo o Brasil. Então o trabalho existe nesse sentido, mas não há uma garantia. Dificuldades, sim, existem. A equipe do futsal vai estar na próxima liga, isso é certo. Agora, a luta é para aumentar os recursos. É um desafio muito maior ainda e não existe uma garantia para isso. Trabalha-se para garantir, evidentemente, essa possibilidade.
Josimar, bom dia, querido Nicolas, que está falando.
Oi, bom dia.
Só recupera para a gente. Nessa Liga Nacional, a equipe de Concórdia já enfrentou o time de Orlândia em alguma das fases anteriores, não?
Sim, enfrentou em duas ocasiões na Superliga, já nessa temporada, na Superliga, aqui em Concórdia. No final da primeira fase, Concórdia, classificado na semifinal, enfrentou o Orlândia, precisando da vitória, perdeu, evidentemente, por 5-3. E as duas equipes se encontraram na decisão da Superliga em fevereiro, aqui em Concórdia. Perdão, em março, dia 3 de março. E o placar deu 3-3, tá certo, Concórdia sempre atrás do marcador, buscou empatar a partir dos últimos instantes, mas o empate favorecia o Orlândia, então ficou campeão na edição da Superliga desse ano aqui em Concórdia. Na Liga Nacional, houve um jogo no interior paulista, placar de 2-2 com o Concórdia sempre à frente. E até foi interessante a sua colocação pelo seguinte motivo, porque quem acompanhou a semifinal entre Orlândia e também Corinthians, no final da partida, o Cício, um dos principais jogadores da equipe orlandina, declarou o seguinte: olha, o Concórdia não se mata a unha. Nós enfrentamos o Concórdia nessa temporada aqui em São Paulo e o Concórdia merecia vencer. A gente buscou um empate aí a duras penas. É uma equipe bastante rápida, uma equipe bastante aplicada tecnicamente e a gente merecia perder aquela partida, não perdemos por detalhes. O Concórdia merecia ter vencido a gente aqui em Orlândia, palavras do Cício.
E a expectativa e os preparativos, Josimar, para essa primeira partida? Como é que está o termômetro aí da cidade? O Falcão, que é o maior jogador de futebol aí da história do futsal, estará junto com a equipe de Orlândia, é o principal nome da equipe. Como é que estão os preparativos e a temperatura aí do pessoal, enfim?
Agora parece que a ficha, digamos assim, começou a cair de fato, né? Quando o Concórdia venceu o Joinville por 7-4, nós tivemos uma comemoração bastante tímida na tarde de domingo aqui no centro de Concórdia. Poucos torcedores. Mas durante a semana, com os meios de comunicação se envolvendo, fazendo chamamento, noticiando o fato, repercutindo aí o acontecido do último domingo e já projetando o jogo de segunda-feira, evidentemente que a população, não só de Concórdia, mas também de toda a região, começou a entrar no clima. Tanto é que um sintoma disso foi aquela venda de ingressos, 1.500 ingressos antecipados, vendidos de forma recorde, 1h30, esgotaram-se em vários pontos aqui da cidade. Então o clima é de futsal aqui em Concórdia, dá para se afirmar isso, tá certo? E evidentemente aí que o ginásio estará lotado. Tanto é que a capacidade máxima aqui em Concórdia é de 2.500 pessoas, tá certo? Com a abertura dos camarotes deve chegar a próxima 3.000. E a expectativa, sim, é contar com o Falcão. Tanto é que o Falcão é um chamariz. Muitos torcedores ou simpatizantes da modalidade de outras cidades aqui do sul do país mantiveram contato com a gente aqui da Rádio Aliança perguntando, se informando como é que faz para conseguir o ingresso. E a gente, evidentemente, repassava para a direção aí do Futsal Concórdia. O clima é de futsal e segunda-feira vai ser um início de semana bastante diferenciado aqui para Concórdia, tenha certeza disso, e o Brasil, Santa Catarina, poderá aí estar verificando através da telinha da TV.
Bom, Josemar, nós estamos muito satisfeitos com as suas colocações, vamos torcer pelo Concórdia, por esta ascensão no futsal. Muito obrigado pela sua participação e conte sempre com a gente. Foi um prazer, viu, Josemar?
Da mesma forma, e eu quero dizer também para vocês, com essas suas palavras finais, que Santa Catarina vai estar torcendo por Concórdia. De fato, aí Concórdia sente-se orgulhosa em representar não só o Oeste, mas sim agora uma bandeira que se chama Santa Catarina. Isso é muito positivo e eu acho que é um divisor de águas para o nosso estado Barriga Verde no sentido de esporte.
Perfeito. Um abraço, muito obrigado.
Um abraço e bom dia.
Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.